UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora são 4 horas e 11 minutos aqui no Expresso 104,5 e é o seguinte, mais cedo a gente conversou com o crítico musical Rodrigo James, que participa de um bate-papo sobre o rock e o The Doors e o Jim Morrison neste final de semana, e o evento é organizado pensando no espetáculo Jim, que chega a BH nessa sexta-feira e traz a poesia do artista para Minas. Vamos conversar agora então com um dos atores da peça, Jim, o Heriberto Leão, que também participa do bate-papo com o Rodrigo James e interpreta o Jim Morrison na peça. Boa tarde, Heriberto.
Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês aí.
Beleza, o prazer é nosso. Heriberto, como que o enredo não é exatamente uma biografia do Jim Morrison, não é isso? Como é que ele se desenvolve?
Não, quando nós começamos a conceber o espetáculo, na verdade é uma homenagem que eu quero fazer, que eu queria fazer há mais de 20 anos, quando eu descobri o Doors e o Jim Morrison e a sua obra, e os mestres que me influenciaram começaram a pautar a minha vida e formaram toda a minha bagagem literária e filosófica. A nossa ideia era de não ser um musical biográfico convencional, para ser coerente com a obra, né, simbolista do The Doors, né? O Jim Morrison é um poeta simbolista, seguindo aí o caminho de Rimbaud, Baudelaire, etc., e até William Blake. Então, a peça, ela se passa no Père Lachaise, que é onde o Jim está enterrado, que é praticamente um cemitério-museu, né, em Paris. Uhum. E um acerto de contas de um fã que pautou a sua vida seguindo, né, os preceitos filosóficos do seu ídolo, e o próprio ídolo, né, que está morto. Ele acusa o Jim Morrison de ter, de alguma forma, estragado a vida dele. Por quê? Porque ele entendeu o Jim Morrison de uma forma superficial, como alguns fãs fazem, né? Tanto que a própria banda faz essa acusação em relação ao filme do Oliver Stone, né? Que ali você tem o Jim Morrison pela metade. Você tem o Jim Morrison, ficava o tempo inteiro daquele jeito louco, né? O tempo inteiro. Então, se você acha que a palavra que melhor define Jim Morrison é louco ou loucura, você vai se surpreender na peça, porque ele tinha um QI acima da média, ele era um grande poeta e filósofo, além de cineasta, teatrólogo, inclusive, e ele tinha um objetivo, que era ser um supra-humano de Nietzsche, que era o grande mestre dele. Tanto que o baterista John Densmore afirma que Nietzsche assassinou Jim Morrison. Então a gente parte dessa tese, que é a tese que eu tenho certeza que é a real, que Jim Morrison não se matou, foi um acidente, e quando ele falece vítima de uma overdose acidental, ele já não está no caminho da autodestruição, que foi o período dionisíaco dele, ele já está no período apolíneo dele, quando ele está morando em Paris.
Heriberto, você falou que era um desejo fazer essa peça, você participou, você escreveu o texto, como é que foi o desenvolvimento?
Não, sempre tive essa vontade, e aí eu consegui juntar os meus parceiros, né? Uhum. Então, tanto o Barata na produção, que é uma associação de produção, quanto o Paulo de Moraes, o diretor, e o Walter Daguerre, que é o autor. A gente fez muitos brainstorms para chegar numa concepção que fosse coerente com a obra do Jim Morrison e com a certeza de que ele gostaria de assistir. Uhum. Então, a maior preocupação é essa. Então, é um musical não convencional e que, por fazer o sucesso que faz, nos deixa muito feliz, porque não fizemos nenhum tipo de concessão comercial, e também não subestimamos o público. Não é um espetáculo que é digeridinho, você vai saber, nasceu, foi criado, fez isso, aquilo, aconteceu isso, aquilo, não. É muito mais profundo, a gente discute as portas da percepção, principalmente, né? Que a origem do nome The Doors é a base de toda a mensagem da banda, né? Que é a glândula pineal. Né, que aí a gente vai para a contracultura, a gente vai para o surgimento do rock and roll através da contracultura, que é um feixe da filosofia com substâncias expansoras de consciência. Então ela é muito mais profunda, né, e com 12 canções do Doors, que nos deu diversos prêmios, inclusive de melhor música, dos principais prêmios de teatro brasileiro, em um ano que nós tínhamos grandes musicais em cartaz. Então somos muito orgulhosos do que conseguimos realizar, e estar em Minas Gerais é muito especial, porque Minas Gerais é um estado muito peculiar, né? Tem uma loucura mineira que nos interessa muito, né? De estar em solo mineiro mesmo. Uma loucura no bom sentido, não no sentido pejorativo, mas no sentido, como eu acabei de falar, filosófico mesmo.
E como é que foi a preparação para viver o Jim Morrison, inclusive a preparação vocal para cantar?
Foi uma preparação desses 20 anos, né? Desde que eu conheci o Doors, eu já tive banda de rock and roll, eu adoro tocar também, né? Violão e guitarra, eu sempre cantei as canções, sempre ouvi as canções, para mim a melhor banda de todos os tempos. Então é óbvio que quando chegou a hora de começar os ensaios já com a peça pronta, ali teve um mergulho muito profundo para pegar o gestual, né, cada detalhe corporal do Jim Morrison e relembrar tudo que eu já tinha conquistado nesses 20 anos de ouvir Doors sempre, né. Então a banda veio para coroar isso tudo também, porque a banda é de uma perfeição absurda. Nós temos a mesma formação do Doors, inclusive o teclado faz o baixo também, como era o caso do Ray Manzarek na época, o tecladista deles. E a gente conseguiu criar, com a direção musical do Rico Viana, se você vai fechar os olhos e você vai estar escutando Doors, é um conceito de Doors. Então essa perfeição a gente conseguiu através de muito ensaio. Foram 2 meses de 12 horas de ensaio quase, né? Principalmente musicalmente falando.
Como você falou, o Jim Morrison tem várias facetas aí, já foi o filme do Oliver Stone é acusado de ter uma face superficial aí do Jim Morrison. Qual que são as dificuldades de encarnar uma personalidade, uma lenda aí como o Jim Morrison, como ator?
Eu acho que é compreender, né, a magnitude da sua alma e compreender os mestres que o influenciaram. Acho que são dois lugares aí que são muito importantes, né? Porque senão você vai no que é óbvio e o que é conhecido pela maioria, que não se aprofundou na obra de um artista com as dimensões dele, né? Então eu acho que é um mergulho profundo na filosofia. A gente está aí falando de uma banda que tem o seu nome originado de um poema do William Blake, né? Que quando as portas da percepção forem abertas, veremos tudo como realmente é infinito. Então, em primeiro lugar, se você não compreende o William Blake, você não pode compreender o Doors. Depois disso, se você tem um livro do Aldous Huxley chamado As Portas da Percepção, que é um tratado de farmacologia, né, estudando a mescalina, que é uma substância encontrada no peyote dos índios norte-americanos. Então, mais uma vez, se você não conhecer, né, esse primórdio da contracultura americana, você também não vai compreender o Doors. E a própria contracultura americana, que tem que ser compreendida para você falar, agora sim, esse é o The Doors, entendeu? Porque o The Doors é uma banda que nadou contra a corrente comercial nos Estados Unidos, foi uma banda muito polêmica e que possuía uma filosofia muito, muito pertinente para a época, e talvez acho que foi a maior defensora das forças da percepção.
Uhum. E como tem sido a resposta do público, inclusive aí dos dormaníacos, os superfãs do... Uhum.
A maior alegria é o retorno dos dormaníacos mesmo, né? Porque ali não tem meio termo, né? Ou é excelente ou é ruim. Não tem como você... Ah, foi mais ou menos. E eles ficam... eles voltam para assistir a peça. Tem cidades que tem dormaníacos que vão na sexta para ver qual é que é, volta no sábado e volta no domingo, né? Porque, em primeiro lugar, como eu disse, é essa coerência com a filosofia e a poesia do Doors. E em segundo lugar, a nossa perfeição, desculpa se parece ser um pouco prepotente, mas sem falsa modéstia, é só ir lá e assistir e vocês vão ver a nossa perfeição musical, né? Nós nos aproximamos o máximo possível da banda, né? Então você vai ver um concerto do Doors. E o teatro é diferente de uma banda cover, né? Porque a banda cover, você sabe que é uma banda cover. O teatro é um lugar que você vai já preparado para escutar, ouvir, ver uma história e se envolver com ela, assim como é o cinema, uma caixa preta que você vai assistir. E é um lugar que você ressuscita mortos, né? Porque é o ofício do ator, é ressuscitar mortos sem ser cover. Então é uma outra história, né? Você usa todos os deuses e os arquétipos do teatro para ressuscitar alguém que já morreu. E nada melhor do que o projeto Vivo em Cena, que eu até acho uma sincronicidade muito interessante, para ressuscitar uma personalidade da importância do Jim Morrison.
Beleza, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, Heriberto, e sucesso com as apresentações aqui em BH.
Muito obrigado, é um grande prazer estar em BH e eu espero todo mundo lá. Quem conhece a obra do Doors vai poder mergulhar profundamente naquilo que já conhece, vai sair de lá extasiado, e quem não conhece, com certeza vai querer ouvir Doors todos os dias, porque é uma mistura de jazz com blues, com rock and roll e com uma filosofia que eu tenho certeza que ela é a única que é capaz de tirar a gente da decadência civilatória, da nossa civilização civilatória que nós estamos presenciando nesse momento, que é só abrindo as portas da percepção para a gente atingir um outro nível de consciência. E esse é o objetivo da peça e a gente tem cumprido esse objetivo. Obrigado pelo apoio, espero também você lá.
Beleza.
Tenho certeza que você vai gostar muito.
Valeu, boa tarde. Tchau, tchau.
Boa tarde, valeu, obrigado.
Bom, então, eu conversei com o Heriberto Leão, que é o ator que interpreta o Jim Morrison na peça Jim. A peça é parte do projeto Viva em Cena, como ele falou, e traz o Heriberto Leão como líder da lendária banda The Doors. A peça acontece no Teatro Bradesco, que fica na Rua da Bahia, número 2244, no bairro Lourdes. As sessões são na sexta e no sábado, às 9 da noite. Mais informações sobre a classificação indicativa e ingressos é só ligar no 3516-1360, 3516-1360. 1360.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.